Graça e paz, querida igreja. E hoje, meus queridos, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, O Deus da Provisão. E hoje a gente dá continuidade já caminhando para o fim. Não terminaremos nesse domingo, mas no próximo domingo, com a graça de Deus, encerraremos essa série de mensagens. E continue orando. Continue orando, porque outras mensagens virão, outras séries virão. Isso tudo no intuito de glorificarmos a Deus e recebermos dele cada vez mais um alimento espiritual que pode nutrir a nossa vida e nos capacitar cada vez mais a viver para a glória de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, então, no livro de Rute, capítulo 4. Farei a leitura desse texto nos versículos de 1 a 12 e peço a atenção dos queridos irmãos a essa leitura. O texto também será projetado, mas você que tem essa intimidade com a sua Bíblia aí, gosta de ler na sua Bíblia, isso é muito bom. E vamos juntos prestar atenção àquilo que Deus tem a nos ensinar em mais essa noite. O texto da palavra de Deus nos diz: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente, Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém, meus queridos. Essa é a palavra do nosso Deus para a nossa breve reflexão dessa noite. Eu convido mais uma vez você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus para esse momento em nossas vidas. Pai querido, obrigado por esse momento, essa oportunidade maravilhosa em que mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor. Nós pedimos a tua sabedoria, a iluminação do teu Santo Espírito, que é capaz de falar a cada um de nós através da sua santa palavra. Venha tocar o nosso entendimento, o nosso coração, nos dando sensibilidade aos nossos ouvidos, aos nossos desejos, o nosso discernimento, para que assim, Deus, a tua vontade continue sendo feita em cada um de nós. Queremos a tua vontade, não a nossa. Nos abençoe, e a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Quando nós lemos aqui esse início do capítulo 4 aqui de Rute, esses versículos iniciais de 1 a 12, nós passamos a perceber algumas coisas interessantes. Uma delas é que quando se fala acerca de nome, nós vemos aqui que existem alguns nomes que são dignos de serem lembrados. Por um outro lado, existem alguns outros nomes que não são tão dignos assim de serem lembrados. E uma das questões levantadas aqui no livro de Rute, de fato, é o seguinte: olha, como é que o nome de Elimeleque deve ser preservado em Israel já que ele faleceu, seus filhos faleceram, e agora está apenas a sua esposa e a sua nora viúvas. Noemi, sua viúva já não tem condições mais de ter filhos. A gente viu isso desde o primeiro capítulo, ela mesma disse isso às suas noras, dizendo o seguinte: olha, voltem para suas casas, suas antigas famílias, eu não tenho condição de dar mais filhos para que vocês se casem, já estou velha, essa condição não existe mais para mim. Noemi sabia da sua condição, ela não conseguiria dar continuidade à sua família. Ruth, por outro lado, da mesma forma, viúva, sem filhos, essa era a condição que elas viviam, meus queridos. Nós já vimos acerca disso. Mas algo interessante é que quando nós falamos acerca do nome, essa realidade do nome dentro da cultura judaica tem um peso muito grande. Porque quando se fala acerca do nome dentro da cultura do povo de Deus, do povo de Israel, significa o seguinte: o nome precisa ser perpetuado na terra prometida, aquela terra que Deus deu em herança ao seu povo quando os tirou da escravidão do Egito. Aquela terra vai ser perpetuada como herança exatamente através da perpetuação de uma família. E eles se entendiam como sendo abençoados por Deus a partir do momento em que eles eram prósperos em progredir como uma família. Ou seja, se não existisse mais a família, como no caso de Noemi e Ruth, se elas não conseguissem mais se casar e ter filhos, acabava-se o nome deles. O nome de Elimeleque seria exterminado no meio do povo de Deus, e isso traduziria em maldição na vida deles. Essa era a realidade que Noemi e Ruth enfrentavam. Essa era a realidade dentro de uma cultura, meus queridos, que tinha na terra, na posse, tida como herança do Senhor Deus na vida deles, algo abençoador. Algo sem o qual eles não conseguiriam mais viver a parte do povo de Deus. E essa era a crise vivenciada por Noemi e Ruth. Nós vimos no capítulo 3 que também uma esperança começa a ressaltar aqui na vida de Boaz. Boaz é exatamente aquele chamado resgatador, aquele que tem condições de mudar toda a perspectiva da história de Noemi, da história de Ruth, porque ele está nessa posição exatamente de fazer com que haja uma continuidade na família de Elimeleque, casando-se com Ruth, a moabita, e gerando então um futuro herdeiro, como nós veremos mais adiante, não dele, mas exatamente da família de Elimeleque. E Boaz, se você se lembra da nossa última mensagem, no final do capítulo 3, ele se compromete a resolver o mais rápido possível toda aquela situação, como nós vimos no capítulo 3. Só que ele introduz aqui para Ruth uma nota meio que de tensão, dizendo o seguinte: olha, ok, eu sou um resgatador de fato, mas existe um outro parente resgatador mais próximo do que eu. Talvez ele estaria ali jogando um balde de água fria em Ruth, mas essa não era a realidade. Porque, de fato, a disposição do seu coração era fazer com que as coisas dessem certo no relacionamento entre os dois. Ele se dispôs a resolver as coisas o mais rápido possível, mas ele deixa isso no ar. Existe um parente, um resgatador mais próximo do que eu. E agora, meus queridos, quando nós olhamos aqui para esse capítulo 4, esses versículos iniciais, nós podemos observar que pela primeira vez na história do livro de Ruth, Noemi e Ruth saem de cena em que sentido? Não existe mais uma fala atribuída a elas diretamente. Mas o que nós conseguimos perceber aqui de forma bem clara é simplesmente Boaz tendo as suas atitudes. É Boaz correndo atrás daquilo que ele deveria fazer. Todo o foco da história do capítulo 4, todos os holofotes estão voltados para Boaz. Toda a ação e a nossa atenção devem estar voltados nesse personagem, que, como nós vimos em outras mensagens, claro que não é o personagem principal dessa história, porque o personagem principal dela é quem? Esqueceram? É Jesus Cristo, é Deus, o personagem da história do livro de Ruth é Deus, e afinal de contas ele também é o personagem principal da nossa história, é o próprio Deus. E meus queridos, quando nós vemos o agir de Boaz em nome de Ruth, em nome de Noemi, nós podemos destacar aqui pelo menos três tópicos muito importantes para a nossa reflexão nessa noite. Eu gostaria que nós refletíssemos acerca do Salvador que precisamos. Em primeiro lugar, o Salvador que precisamos. Em segundo lugar, exatamente acerca do legado que deixamos. E em terceiro lugar, a salvação que nós recebemos. Então, em primeiro lugar, o Salvador que precisamos, o legado que deixamos e a salvação que nós recebemos. Vamos olhar atentamente o versículo 1, que começa a nos informar acerca exatamente do tipo de Salvador que nós precisamos. Olha o que o versículo 1 nos apresenta. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. E aqui, meus queridos, nós vemos um destaque muito interessante na vida de Boaz. Algo que nós já mencionamos em algumas outras mensagens, mas que mais uma vez se torna realidade aqui o fato de que Boaz é um homem de palavra. Um homem fiel à sua palavra, porque aquilo tudo que ele havia dito para Ruth desde o seu primeiro encontro, ele estava cumprindo. E mais uma vez, Boaz se demonstra esse homem que cumpre a sua palavra, um homem fiel naquilo que ele se propõe a fazer. E ele prometeu na noite anterior a Ruth a lidar de forma bem rápida com aquela situação toda. Né? A Ruth tinha basicamente pedido Boaz em casamento e ele foi correndo atrás de resolver essas questões. Se você se lembrar comigo aqui no final do capítulo 3, Boaz despede-se de Ruth, né? Já quase se iniciando o dia, mas antes que o sol nascesse, Ruth volta para sua casa carregando ainda mais alimento. Só que o texto parece que dá a entender para a gente o seguinte: assim que Ruth sai de cena, o sol começa a se levantar, Boaz já corre para o portão da cidade. Ele já corre para o portão da cidade porque ele quer logo resolver aquelas coisas, meus queridos. E vale a pena a gente perceber algo muito importante aqui quando se fala do portão da cidade. Já mencionamos acerca dessa realidade em outras mensagens e outros encontros nossos, mas vale a pena de novo trazermos esse destaque de que quando nós falamos acerca da cultura judaica, quando se fala especificamente do portão de uma cidade, portão de entrada da cidade, ali tinha um simbolismo muito grande. Porque era o local onde as pessoas estavam ali, onde elas se assentavam ali, principalmente para ouvir conselhos, ouvir palavras de sabedoria. Muitos iam para o portão da cidade para fechar negócios. Muitas outras pessoas iam para o portão da cidade porque ali funcionava também como sendo um local onde julgamentos aconteceriam. Então o portão da cidade funcionava basicamente como um local de sabedoria. Os anciãos da cidade estavam ali. Funcionava basicamente como o cartório da cidade. Você vai fechar um negócio ali, era ali que era feito isso. E basicamente se funcionava também como um tribunal. Essa era a função do portão da cidade. E quando Boaz se assenta nesse local, quando Boaz se assenta ali no portão da cidade, ele está publicamente, de maneira clara, declarando algum interesse. Ou ele tem algum negócio a tratar, ou buscar uma palavra de sabedoria, fechar algum negócio, ou que seja alguma causa julgada em seu favor. Boaz está se colocando de maneira pública e bem clara que ele tem algum interesse a ser tratado em sua vida. E, meus queridos, olha o que o texto apresenta para nós. Boaz vai para o portão da cidade, se assenta ali, e o texto diz: olha que coincidência, o homem que ele estava falando que era resgatador passou por ali. Coincidência, não é mesmo? Hã? Claro que não. Nós já vimos isso, não existem coincidências, o que existe é... Vamos falar mais alto, gente, para vocês me ajudarem aqui, que hoje eu estou meio surdo. Não existe coincidência, existe o quê? Providência. Meus irmãos, o que existe é providência de Deus. Quem estava passando ali naquele momento em que Boaz estava sentado no portão da cidade? O resgatador. Eis que o resgatador, aquele de quem Boaz havia falado, olha ele passando ali. Providência de Deus. E sabe o que isso comunica nas nossas vidas, meus queridos? Que Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Ele continua trabalhando nas nossas vidas. E aquilo que nós temos insistido em várias outras mensagens, basta esperar e ver que Deus está trabalhando. Não existem coincidências, o que existe é a providência de Deus. E Boaz olha para aquele homem e diz: ó, fulano, chega até aqui, sente-se. E logo Boaz convoca ali as suas testemunhas. Ele chama 10 dos anciãos ali e de maneira muito habilidosa ele começa a expor todos os seus argumentos. A partir do versículo 3, olha só, ele diz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que era daquele parente nosso, lembra? Elimeleque. Então resolvi informá-lo e dizer isso a você. Compra essa terra. Compra essa terra aqui na presença dessas testemunhas, desses anciãos, daqueles que estão sentados aqui. Olha, se você quer resgatá-las, faça isso. Agora, se você não quiser, também diga que você não quer, porque a não ser você, o próximo resgatador sou eu. Só tem nós dois. Se você não quiser, eu entro na fila. E o que aquele homem diz? É lógico que eu quero. Final do versículo 4 aqui apresenta para a gente: eu vou resgatar essas terras. Uma proposta foi apresentada para ele, uma proposta de um negócio muito bom. Porque, afinal de contas, se nos lembrarmos de tudo aquilo que nós já vimos até agora, no início do livro de Rute, o que aconteceu na terra de Belém? Fome, não é verdade? Fome. Eles foram embora para Moabe, foram para outro lugar em busca do seu sustento, em busca do alimento, enfim. Aconteceu toda aquela tragédia, mas em um certo momento Noemi ouviu falar de que em Judá, que em Belém, novamente havia alimento. Por isso que era um negócio lucrativo, as terras estavam produtivas, e aquele homem desperta aquele interesse rápido e diz: é claro que eu vou comprar essas terras. Muito obrigado por me dar essa dica. Você é meu brother, né, meu amigão. Obrigado, vou comprar essas terras. Só que Boaz não tinha terminado com seus argumentos. Ele não tinha terminado de falar ainda, ele continua no versículo 5 aqui dizendo: olha, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Diante da continuidade aqui da fala de Boaz? Vai dar não. Se a história é essa, não quero mais não, Boaz. Não vai dar para mim. Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. E a gente precisa destacar essas palavras desse homem. Para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. E a gente percebe uma realidade aqui, meus queridos, na vida desse homem, que toda aquela sua ansiedade, toda aquela hesitação em adquirir aquelas terras simplesmente para lucrar, a partir do momento em que ele viu sendo colocado numa situação de que um alto custo seria exigido dele, ele saiu fora, ele pulou fora. Ele resolveu não se comprometer com aquilo, porque na realidade ele queria simplesmente lucro para si. Ele estava pensando e vivendo de uma forma egoísta. De forma alguma ele pensou em abençoar Noemi, em abençoar Rute, por conta de toda a situação que elas estavam vivendo. Mas ele pensou simplesmente em si mesmo. E ele viu que assumir aquela terra traria junto a responsabilidade, então, de assumir a descendência de Elimeleque. Assumir a terra traria junto para ele uma sogra, uma nova esposa, um novo casamento, sendo que o herdeiro, um filho que ele poderia ter com Rute, não seria o seu herdeiro, seria o herdeiro de Elimeleque. Essa era a lei do povo judeu, essa era a lei do povo de Israel, o herdeiro não seria dele. Aquelas terras voltariam para a família de Elimeleque, não seriam suas, afinal de contas. Por isso que ele diz: não quero prejudicar nem aquilo que é meu. Assuma você. Assuma você, Boaz, esse compromisso. E, meus queridos, o texto aqui nos mostra que esse fulano, ele certamente pensou: não vou colocar em risco aquilo que é meu para poder ajudar outras pessoas, sendo que eu posso ficar na mão? Não vou fazer isso. E quando nós encaramos essa realidade, meus queridos, precisamos perceber o que está acontecendo aqui na história e olhar para as nossas próprias vidas, para perceber qual tem sido a nossa reação diante de situações onde nós somos chamados a agir proativamente. Será que nós temos simplesmente pensado nos nossos próprios interesses? Ou a gente tem percebido a necessidade do nosso próximo? A gente tem se condoído, a gente tem exercido compaixão, empatia para com o nosso próximo? Porque o que deve chamar a nossa atenção, além dessa postura desse homem, que muitas vezes nós assumimos essas características em nós, o que deve nos chamar a atenção muito maior é a figura de Boaz. A postura de Boaz aqui nesse texto, aquilo que a Bíblia nos apresenta como sendo um homem abençoador, um homem de Deus, e a postura que ele tem diante dessa situação, que diante da negativa do senhor fulano, Boaz age mais uma vez e se prontifica a assumir toda aquela responsabilidade. E aí acontece todo aquele ritual que nós vemos aqui, nos versículos 7 e 8. Um ritual estranho para a gente, né? Vamos fechar o negócio aqui. Toma o meu chinelo, você dá o seu aí, e estamos fechando o negócio. Talvez se a gente fosse trazer para a nossa cultura aqui, né? Os antigos aí diziam que os negócios eram fechados como? Fio do bigode, lembra? Meu bigode é ralinho aqui, não teria muito negócio para fechar não, hein, Marcelo? Antigamente dizia-se que as pessoas fechavam o negócio assim. Outras davam aquela cuspidinha na mão, né? Bom, toca aqui, vamos fechar o negócio. Naquela cultura, passa o chinelo para o outro e se encerra o assunto. E, meus queridos, Boaz fecha aquele negócio. E aquelas testemunhas que ele convoca ali, olha que interessante. Nos versículos 9 e 10, ele chama todos aqueles anciãos para testemunhar do fato de que ele havia, sim, comprado, adquirido, então, aquelas propriedades, aquele terreno. Só que muito mais do que isso, O desejo do seu coração era ser alguém abençoador na vida de Noemi, abençoador na vida de Ruth. Ele deixa isso muito claro no versículo 9 e 10, quando ele diz com triunfo, olha, eu também assumo Ruth como minha esposa. Assumindo essas terras, eu assumo Ruth para ser minha esposa. E ele seria o único que finalmente perpetuaria ali, então, a família de Elimeleque. É claro que Boaz vai ter que arcar com o mesmo custo que o primeiro resgatador já havia pensado. Peraí, isso pode gerar um prejuízo para mim. Mas Boaz não estava pensando apenas nisso. Ele sabia que mesmo agindo sacrificialmente, ele se posicionou como alguém abençoador. Ele poderia comprometer também a sua herança, mas ainda assim decidiu agir como um abençoador. Ele age de maneira fiel. Lembra-se que desde o início nós estamos vendo aqui que Boaz é um homem fiel à sua palavra? Um homem de palavra, um homem que busca de todas as formas cumprir aquilo que ele promete? E ele se cumpre a fazer isso, até de maneira sacrificial. Voluntariamente assume essa obrigação, mesmo que isso implique algum prejuízo para si mesmo. E convenhamos, meus queridos, não é esse tipo de salvador que todos nós precisamos? E quando nós olhamos para a pessoa de Boaz, nós podemos identificar a pessoa de quem? Do próprio Cristo Jesus. Aquele que se entregou por nós. Aquele que pagou um alto preço, aquele que nos resgatou às suas custas, aquele que nos amou, que nos ama, aquele que um dia se entregou por nós e que ainda hoje nos chama a um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Boaz, claramente nós olhamos para a figura de Cristo Jesus. É um tipo de Cristo Jesus, é alguém que indica a ação do próprio Cristo Jesus nas nossas vidas, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso tem que ser destacado, meus queridos, porque Jesus é o Salvador que nós precisamos. Sabe por quê? Porque existem outras alternativas por aí. Esse mundo está cheio de alternativas, esse mundo oferece tantas coisas para nós, desde religiosidades vazias, religiões que se demonstram ser salvadoras à parte, fora de Cristo Jesus, ou até mesmo os prazeres que esse mundo tem oferecido a cada um de nós, sendo que no final das contas nós nos frustramos, sendo que no final das contas nós percebemos que tudo aquilo que foi prometido por esse mundo, os prazeres, tudo aquilo que foi fornecido, nós somos cada vez mais cobrados e cobrados e cobrados e não conseguimos nos contentar, não temos satisfação, não temos alegria, porque não recorremos a Cristo Jesus, o nosso verdadeiro Salvador. Ele é o Salvador que nós precisamos, meus queridos. Ele é o único que, embora fosse rico, se tornou pobre, para que todos nós fôssemos ricos. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do próprio Cristo Jesus, porque Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa pérola de grande preço, de grande valor. A igreja crê nisso? Cristo Jesus, meus queridos, é tudo para nós. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, porque quando nós temos a Cristo, nós temos tudo. Ele supre as nossas necessidades. Ele é aquele que se humilhou ao se tornar obediente até a morte, morte de cruz. E resgatou a cada um de nós por conta do seu amor. Ele é quem, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, versículos 23 e 24, que todos pecaram, entanto carecem da glória de Deus, tendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós os reconhecemos como pecadores, como carentes da graça de Deus, carentes de tudo aquilo que nós perdemos, mas que em Jesus nós temos, a partir do momento que nos entendemos como pecadores e que nada em nós poderia nos reaproximar de Deus o Pai, vem Cristo Jesus e nos resgata. Vem Cristo Jesus e se oferece em nosso lugar como sacrifício vivo, morre no nosso lugar naquela cruz, derramando o seu sangue. Isso tudo por mim e por você. Nos reconciliando com Deus, o Pai. Ele é o Salvador que nós precisamos, meus queridos. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Porque somente Ele foi capaz de suportar todo o custo que a cruz exigia. Nenhum de nós poderia fazer isso, mas Ele fez. Glórias ao nosso Deus por isso. Só lhe deu glória. Amém? Glórias ao nosso Deus, nós não temos que pagar nada. Cristo Jesus já pagou todo o preço dos nossos pecados. Nós vamos estar perdendo tempo seguindo um Redentor errado, buscando resgate das nossas vidas em outra coisa, em outra pessoa, em outra situação, em outra condição. Estaremos perdendo tempo. Mas com Cristo Jesus nós temos tudo, porque Ele é o Salvador que nós precisamos. E em segundo lugar, o texto nos apresenta, meus queridos, o legado que deixamos. Ainda no versículo 1, palavras de Boaz convidando o resgatador para se assentar com ele. Ele diz o seguinte: ó, fulano, chegue até aqui, sente-se. Eu quero que os irmãos percebam comigo essa expressão que a palavra de Deus traz para nós aqui, do fulano. Ó, fulano, chega até aqui, sente-se aqui. Você já parou para pensar acerca disso? Por que fulano? Por que não tem o nome dessa figura aqui nessa história? Meus queridos, essa é a grande ironia da parte aqui da história que nos mostra essa realidade de um homem que foi esquecido, propositalmente não foi mencionado na história, exatamente porque, apesar dele ser o primeiro na linha ali de sucessão no que diz respeito ao casamento levirato, ao assumir em resgate alguém, ele não decide fazer aquilo. E por conta disso, alguém que simplesmente estava pensando em seu próprio nome, alguém que estava pensando em si mesmo, teve o seu nome destituído do livro da história. Teve o seu nome destituído de qualquer lembrança. O texto bíblico simplesmente apresenta para nós aqui como sendo o fulano e também como o resgatador. O texto não mostra para nós o nome dessa pessoa, meus queridos. E como nós falamos desde o princípio, quando nós falamos acerca de nome, para a cultura judaica isso tinha um peso. Nas escrituras, ter o seu nome apagado da história é basicamente você ter uma perspectiva terrível, é um símbolo de uma condenação de Deus. E alguns textos bíblicos nos mostram essa realidade. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 9, se você ler em casa esse texto, vai se lembrar de uma história em que Moisés estava no alto do Monte Sinai. Deus estava entregando para ele as tábuas de pedra da lei, os 10 mandamentos ali descritos com o dedo do próprio Deus. Deus chega para Moisés e fala o seguinte: Moisés, volta depressa para o acampamento que aquele povo já desandou. Um povo teimoso, um povo de dura cerviz. Eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com o nome desse povo, vou exterminá-los da face da terra e eu vou fazer de você uma nação forte. Moisés intercede por aquele povo. Mas, meus queridos, percebam o peso que tinha isso para a vida do povo judeu. Ser exterminado, o nome da face da terra, é ser amaldiçoado por Deus. O salmista Davi, no Salmo 109, declara o seguinte acerca dos ímpios: desapareça a sua posteridade. E que o seu nome se extinga da geração seguinte. Ou seja, existia um certo peso ter o seu nome destituído do livro da história, da membresia do povo de Deus. Isso era maldição. Isso era terrível para aquele povo, meus queridos. E é isso que o senhor fulano aqui poderia ter evitado para a família de Elimeleque. Mas exatamente porque ele pensou nele mesmo. Exatamente porque ele pensou no seu próprio nome, é exatamente precisamente aquilo que ele acaba experimentando. O seu nome foi esquecido, o seu nome foi apagado. E é interessante que existem dois redentores aqui na história. Um, o senhor fulano, que teve o seu nome apagado, e o outro redentor, a figura do próprio Boaz, que serve ao seu próximo. E por conta disso, o seu nome não é esquecido. E quantos ensinamentos isso traz para as nossas vidas, meus queridos? Acerca de como nós temos vivido diante do Senhor Deus, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, no sentido de sermos pessoas abençoadoras, servindo ao nosso Deus de coração, em espírito, em verdade, adorando com tudo que temos, com tudo que somos. Quando olhamos para aquilo que o Evangelho de João traz para nós, no capítulo 12, versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus afirmando: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que a odeia, aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa é a realidade que Cristo Jesus apresenta a cada um de nós, meus queridos, quando nos dispomos a servi-lo. Quando nos dispomos a segui-lo, quando fielmente e obedientemente servimos ao nosso próximo, porque amamos os nossos irmãos, afinal de contas, amamos a Deus acima de todas as coisas. E quando amamos a Deus, somos impelidos a amar o nosso próximo, a nos importar com o nosso próximo, Exatamente o oposto daquele que procura fazer um nome simplesmente para si. Daquele que é egoísta. Daquele que pensa em si mesmo. Essas pessoas, no final das contas, acabam perdendo o seu nome. Acabam sendo apagados dos registros. Não são lembrados na história. Mas quem quer que esteja disposto a pagar o preço de servir o próximo, esses sim são honrados por Deus. Esses sim são lembrados. E nós temos a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A igreja crê nisso? Amém. Podemos trazer como exemplo aqui várias outras passagens que nos mostram acerca dessa realidade. Talvez você se lembre da história de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no momento em que ela quebra um vaso de um perfume muito caro e joga na cabeça de Cristo Jesus ali, aquele perfume que sobe um aroma muito agradável ali, um perfume caro, e ela foi criticada por todos os discípulos, principalmente por Judas, como o Evangelho de João traz para nós. Mas lá no Evangelho de Mateus, olha o que o texto nos diz, palavras de Cristo Jesus: em verdade lhes digo que por onde for pregado em todo o mundo esse Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Ou seja, meus queridos, quando nós nos dispomos, mesmo que de maneira sacrificial, a servir o nosso próximo, Maria deu algo de valor que ela tinha. De repente ela não conseguiria nunca mais comprar um perfume tão caro daquele, mas ela deu para Cristo Jesus. Quebrou aquele perfume, colocou-o sobre Cristo Jesus. Se dispôs sacrificialmente a servir a Cristo Jesus. Assim temos que ser cada um de nós, meus queridos. Assim como nós vemos na vida de Boaz, que nos lembra a figura do próprio Cristo Jesus, nós também devemos espelhar a Cristo Jesus por onde formos. Afinal de contas, ele mesmo diz a cada um de nós, seus discípulos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para dar sabor, trazer sabor a esse mundo decadente, caído, e a iluminar esse mundo que está em trevas, que jaz no maligno. Nós devemos fazer a diferença, meus irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas. E amando o nosso próximo como a nós mesmos. E algumas perguntas se fazem necessárias para nós nessa noite. Como que está a nossa vida diante dessa realidade? Será que existe muito do Senhor Jesus em nós? Ou será que existe mais de nós mesmos em nós do que de Cristo Jesus? E aí nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo: convém que ele cresça e eu diminua. Pense acerca disso. Que durante essa semana você busque no Senhor mais e mais oportunidade de servir a Deus, servindo ao próximo. Porque dessa forma deixamos um legado muito importante, não para nós, mas para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Nós vimos acerca do Salvador que nós precisamos. Vimos acerca do legado que nós deixamos. Em terceiro e último lugar, nós vemos aqui agora nesse texto apresentado acerca da salvação que nós recebemos. Olha comigo os versículos 11 e 12, que diz o seguinte: todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. E olhando para esse texto aqui, nós podemos nos lembrar de histórias passadas. Por exemplo, é mencionado para nós aqui nomes bastante relevantes, nomes importantes. O texto aqui nos traz que os anciãos dizem respeito, mencionam acerca de Raquel e Lia. Quem foram Raquel e Lia? Esposas do patriarca Jacó. Esposas daquele que o próprio Deus mudou o nome como sendo Israel. E ao comparar, no momento em que esses anciãos comparam Ruth a Raquel e Lia, meus queridos, isso tem algo muito significativo para a vida de Raquel. E o mesmo se aplica à oração que eles fazem, de uma forma de que traduz-se na seguinte maneira: olha, que o filho que vocês terão seja como o filho Pérez, a quem Tamar deu a Judá. Ou seja, aquele filho gerado por Tamar e Judá, numa situação completamente constrangedora. Você que conhece a história bíblica, você vai se lembrar com certeza de que Tamar, ela era esposa de um dos filhos de Judá. Esse filho morreu e aí ela não tinha filhos com ele, ela foi esquecida, deixada de lado por Judá, um dos filhos de Jacó. E aí Ela se veste como uma prostituta cultual exatamente para poder atrair a Judá e assim ter um relacionamento com ele, poder gerar um filho dele para que o nome de sua família não se perdesse. E assim ela fizesse parte da família de Judá. Muito diferente de Ruth, que agiu de maneira graciosa, que agiu de uma maneira pura, agiu com integridade, mas ainda assim aquilo que os anciãos querem retratar aqui, mencionando Raquel, mencionando Lia, mencionando Tamar, meus queridos, Tamar como sendo também uma gentia, uma estrangeira, que se achegou agora ao povo de Israel, ao povo de Deus, quando esses anciãos fazem essas conexões, é exatamente isso que eles querem dizer. Olha, Ruth agora é uma de nós. Ela faz parte do povo de Deus. E aí nós podemos observar que a fé que Ruth tinha desde o início da história, quando nós vemos em suas palavras no capítulo 1, não me inste para que te deixes, não insista, Noemi, para que eu vá embora, porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Agora se traduzem de uma forma tão real em que os anciãos abençoam aquela união e dizem, olha, que ela seja abençoada, assim como Raquel, assim como Lia, assim como a Tamar, que deu à luz a Pérez, que continuou com a geração de Judá. E, meus queridos, aquela bênção chega exatamente no entendimento de que Deus é o Deus da provisão, o Deus da providência. Porque quando nós olhamos para a história, o antecessor direto de Boaz é quem? O próprio Judá. Judá é o antecessor de Boaz, meus queridos. E que o texto traz para nós aqui, diante dessa realidade, é que Boaz, sendo esse resgatador, tudo aquilo que ele faz por Ruth, tudo aquilo que ele faz por Noemi, traduz-se em bênçãos, de maneira que aqueles anciãos abençoam, dizendo o seguinte: você será essa matriarca de toda uma geração, herdeira das matriarcas de Israel e a cuidadora do futuro de Judá. E assim como nós vemos aqui nesse capítulo 4, meus queridos, que toda a ação recai sobre Boaz, é exatamente aquilo que nós podemos destacar na pessoa de Cristo Jesus, naquilo que ele fez por cada um de nós. Porque como é que nós conseguimos vir de fora para dentro do povo de Deus, para a família da fé, para o lar do Senhor Deus? Nós, uma vez estrangeiros, como que nós podemos fazer isso? Será que é pelo mérito próprio? Claro que não. Nenhuma ação que nós venhamos a fazer pode nos qualificar para sermos família de Deus. Mas nós devemos descansar, assim como Noemi e Ruth, descansar inteiramente no trabalho daquele que é o nosso Redentor, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é quem nos traz de fora e nos inclui em seu povo. Ele é quem nos leva de um lugar de exclusão para a família de Deus. É Ele, meus queridos, que tem toda a ação, como nós dissemos desde o início. Ele é que tem o papel principal de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Quando nós vemos aquilo que o apóstolo Paulo traz em Efésios, capítulo 2, versículos 12, 13 e 19, nós vamos entrar nessa história, porque faz parte das nossas vidas. O texto diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que não importa o quão longe você acha que está do Senhor Deus, ou da igreja do Senhor Jesus, da família da fé, mas através de Cristo Jesus existe um caminho de volta. Existe um caminho para o lar. Nós estamos aqui exatamente para ser bênção na vida uns dos outros, porque entendemos que Cristo Jesus abriu esse caminho e que nele nós temos a salvação e que somente através do amor dele nós podemos amar uns aos outros e fazer parte dessa família. Existem moabitas no reino de Deus, existem gentios no reino de Deus. Nós estamos fazendo parte do reino de Deus. A igreja crê nisso? O evangelho torna, meus queridos, santos em pecadores. Perdoa aqueles que são culpados, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração sujo, a nossa mente contaminada pelo pecado, liberta os cativos e os oprimidos. E essa boa nova é exatamente o fato de que existe libertação para mim e para você. Existe libertação em Cristo Jesus e há um espaço para todos nós no reino de Deus, no povo de Deus. E fica aqui o convite a cada um de nós a nos atentarmos dia após dia para essa realidade de que tudo que nós precisamos é de um Redentor. Tudo que nós precisamos é de um Redentor. Tudo que nós precisamos é de Cristo Jesus nas nossas vidas. Porque quanto à salvação, basta confiar e descansar em Cristo Jesus. Ele é quem morreu na cruz no nosso lugar e resolveu o maior problema nosso, que são os nossos pecados. Ele nos perdoou e garantiu para nós a vida eterna com Ele. Amém? Nós temos um Redentor, Cristo Jesus. O Salvador que nós precisamos é o Senhor Jesus. O legado que nós deixamos, o legado que nós plantamos é de um amor a Deus e um amor à sua causa, para que assim nós venhamos a confirmar cada vez mais e ter paz em nossos corações que os nossos nomes estão inscritos no livro da vida. Exatamente porque a salvação que nós precisamos, Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Um dia estávamos distantes e fomos aproximados. Um dia estávamos perdidos e fomos encontrados. Um dia estávamos sem esperança e nos agarramos a Cristo Jesus, que nos deu tudo aquilo que nós precisávamos e nos faz olhar agora para um futuro não tão distante, em que Ele virá para buscar a sua igreja e reinaremos com Ele nos céus dos céus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Pai querido, aqui no meio do teu povo, o nosso sentimento é de gratidão, de alegria, Pai. Nós temos dado esse passo de fé porque nós cremos que a nossa vida está em tuas mãos, Deus. Aqueles que com certeza ainda estão em seus lugares, Deus, certamente entendem que a nossa vida é do Senhor. Todos nós queremos mudanças, não queremos ser iguais. Nós precisamos de Ti para promover isso mais e mais em nossas vidas. Por isso, Deus, toca no profundo do nosso coração. Muda a nossa alma, o nosso interior, Deus. Nós precisamos disso. Como nós falhamos, Pai? Nós somos pecadores, mas glórias ao Senhor que fomos resgatados por Ti. O Senhor é o Salvador que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos encontramos em Ti. O alívio para a alma cansada, o fôlego de vida, o ânimo para viver, a força, o renovo, nós encontramos no Senhor. Só o Senhor tem isso para as nossas vidas. E nós recorremos a Ti. Por isso nos abençoe. Abençoe o Teu povo, Deus. Nós oramos por cada um de nós aqui, porque queremos ver mais e mais do Senhor em nossas vidas. Que venhamos a morrer para nós mesmos, que venhamos a nos diminuir, para que o Senhor Jesus cresça em nós, para que o Teu Santo Espírito transborde em nossas vidas e venhamos a amar de fato uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Nos ajude nisso, Pai. Nós somos salvos por Ti e essa salvação é manifesta cada dia mais quando recorremos ao Senhor em arrependimento de pecados, em mudança de vida que só o Senhor pode promover em nós. Promova isso em nós. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti. Mais uma vez oramos, as nossas vidas estão em Tuas mãos e assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, meus queridos. Recebam todos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que seja sobre o povo de Deus, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E nós oramos assim, não apenas para que isso aconteça hoje, mas para que isso aconteça eternamente, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.